condições de iniciar esta audição. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Helena, Maria Helena Rodrigues, e dizer-lhe e lembrar também aqui aos colegas qual é o tempo disponível para esta audição. Portanto, o grupo requerente tem 5 minutos iniciais. Depois passaria a palavra à nossa convidada, a senhora Presidente da Direção do Sindicato dos Quadros Técnicos. Tem o mesmo tempo, 5 minutos. Depois, cada colega dos grupos parlamentares que quer intervir tem 3 minutos. E, por fim, daria a palavra à senhora Presidente para que, dispondo do somatório de tempos que foram utilizados pelos colegas. E, portanto, sem mais, dá a palavra à colega Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e começo naturalmente por cumprimentar a Sra. Presidente da Direção do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, a Doutora Maria Helena Rodrigues, e saudá-la pelo trabalho desenvolvido na defesa dos interesses dos trabalhadores da administração pública. Agradecer ainda a participação nesta audição, requerida com caráter de urgência pelo Grupo Parlamentar do PSD. E por isso mesmo, importa aqui referir o que motivou a elaboração deste requerimento. E que foi precisamente o que veio ao público após a publicação do Decreto-Lei 4 de 2021, de 8 de janeiro, que estabelece o alargamento da ADSE aos titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções públicas em entidades de natureza jurídica pública. O PSD, naturalmente, é favorável a este alargamento, pois compreendemos a injustiça sentida por parte dos trabalhadores que, estando por vezes a exercer as mesmas funções e nos mesmos organismos, uns por serem detentores do contrato de trabalho em funções públicas, têm acesso à ADSE e outros, por terem contrato individual de trabalho, não têm acesso a esse subsistema de saúde. Agora, também entendemos que este alargamento deve ser feito com rigor, com critérios justos e sem atropelos à lei, pois a aceitação da inscrição dependerá do facto do empregador integrar a lista das entidades de natureza pública abrangidas pelo novo regime. Outra das preocupações do PSD é, e como sempre foi, a sustentabilidade deste subsistema de saúde, que está diretamente dependente das cotizações de 3,5% pagos pelos trabalhadores mensalmente que lhes estão afetos. E é exatamente pela importância que tem para os trabalhadores da administração pública este subsistema de saúde, sendo ainda de realçar a importância acrescida que tem numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde está sobrecarregado e não consegue dar resposta a muitas das solicitações por parte da população nesta fase aguda da pandemia. Este decreto-lei refere, no seu artigo 12º, quais são as entidades de natureza jurídica pública a abranger por este alargamento. Referindo ainda, essas entidades serão identificadas numa lista elaborada pelo Conselho Diretivo da ADSE, posteriormente homologada também pelos membros do governo competentes para o efeito. Ora, o que veio a público no início de fevereiro e que gerou algumas dúvidas foi que haveria uma lista onde constariam alguns reguladores e a Direção-Geral da Saúde. E em que a senhora Ministra da Administração Pública, quando confrontada com esta situação na última audição regimental, disse que se trataria apenas de uma proposta e que essa lista estaria ainda a ser analisada pelos ministérios competentes e que tutelam a ADSE e, portanto, não conseguiu esclarecer cabalmente esta situação. E, portanto, perante estes factos, para já as perguntas que tenho para lhe colocar é se o sindicato foi ouvido antes da publicação deste decreto-lei ou se foi ouvido ao longo deste processo que está aqui hoje em causa. E também se tem alguns elementos que nos possam fornecer sobre a elaboração desta lista de entidades de natureza jurídica pública. E para já eram estas as questões, depois na segunda ronda terei mais algumas para lhe colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à doutora Maria Helena, renovando os meus cumprimentos.
Tem imagem, não tem som. Pronto.
Doutora Maria Helena.
Já haverá o som, já com certeza chega o som.
Não temos imagem, temos apenas som.
E agora? Mas, não tenho imagem, não tenho qualquer imagem, senhor Presidente.
Nós temos. Pronto. Temos uma imagem parcial, eu não sei se tem alguma coisa à frente da câmara, porque. Nós...
Nada. Não tenho nada à frente da câmara.
Agora já o vemos perfeitamente.
Mas eu não consigo ver ninguém, mas vamos continuar.
Doutora, mas estamos a vê-la e ouvi-la em perfeitas condições e dava-lhe a palavra, portanto, nesta primeira intervenção, 5 minutos.
Senhor Presidente, agradeço o convite que nos foi formulado, endereçado. Com muito gosto, aqui estamos a responder. A referir que fomos surpreendidos com a publicação do Decreto-Lei 4/2021, que veio alterar e alargar o universo de beneficiários da ADSE, que não foi previamente negociada com a organização sindical, como obriga o artigo 50, número 1, linha N, da Lei 35/2014. E quando fomos surpreendidos, pensámos, alguma coisa está aqui a passar que nós não percebemos. Mas lendo o decreto-lei, facilmente chegámos à conclusão que era um decreto-lei, um diploma aberto, que ao alterar o artigo 12º e permitir a entrada de novos beneficiários, tinha ainda o número 10 desse artigo 12º, a possibilidade de, através de lista, entrar em um conjunto, ainda que fosse homologada pelos membros do governo, entrar em um conjunto de pessoas que, em qualquer momento, pode ser sempre alargado. É, portanto, uma porta larga, uma porta grande que se abre para a entrada da ADSE. Pode colocar-se à organização sindical a questão. Então, mas não querem que outras pessoas entrem? Bem, com certeza que as pessoas podem todas entrar e podem todas desejar ter aquilo que os outros têm. Ainda que tenham que ter a consciência de que das suas remunerações, 3,5% serão para pagar a ADSE. E que esta ADSE que existe hoje, que já é completamente sustentável desde 2014, aliás, até de anos anteriores, porque a subida, o aumento da cota a pagar para a ADSE foi subindo e torna-a completamente sustentável. Aliás, esta questão da sustentabilidade deste sistema deve ter sido as primeiras vezes que eu vi, a propósito de qualquer serviço do Estado, falar em sustentabilidade. Não há dúvida, em 2020, prevê-se que o resultado da ADSE ultrapassa os 120 milhões. Portanto, ela não é só sustentável, como é ainda largamente superavitária. Depois, dizer que ficamos surpreendidos por essa possibilidade, mas que de alguma forma vem trazer de novo, agora já em decreto-lei, aquilo que foi uma primeira proposta que o Dr. Carlos Liberato Batista apresentou nas primeiras reuniões do Conselho Geral e de Supervisão, que abrangia, de facto, algumas das entidades referidas na comunicação social. Não houve acordo, houve algum debate, não houve qualquer acordo e o assunto saiu da ordem do dia. Agora, vem de novo este alargamento, mas tivemos em conta aquilo que foram as notícias publicadas em 2016 a propósito da abertura da ADSE, nós percebemos que já o senhor ministro, anterior ministro da Saúde, o professor Alberto Campos Ferreira, dizia que a abertura da ADSE ia trazer até 170 mil novos inscritos. E depois, em março, é criada a Comissão da Reforma para a DSE, na sequência daquilo que é também o relatório do Tribunal de Contas, que aponta para a mutualização da ADSE, mas aponta para a mutualização da ADSE, sustentado naquilo que era o programa na área da saúde, do 21º Governo Constitucional, que apontava para uma mutualização progressiva da ADSE. Portanto, por tudo isto nós passamos, e estas questões foram pelos beneficiários, sendo respondidas. Penso que aquilo que estamos a assistir de novo, ainda que não se diga que não há mutualização, é qualquer coisa de semelhante. Provavelmente, muito próximo da mutualização, mas que nós aqui estamos disponíveis para ver e para analisar e perceber o que é que podemos melhorar e fazer.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E nós vamos agora ter um lote de questões dos grupos parlamentares. Depois dar-lhe-emos novamente a palavra na parte final, com o tempo, como disse, igual ao somatório das intervenções aqui produzidas. E, se assim sendo, dava a palavra à colega Eurícia.
Eurídice. Não faz mal. Isto é algumas vezes e depois consegue-se. Eu já estou habituada. É Eunice, Eurídice. Vreira, obrigada. Cumprimento a Soutora. Aliás, os presentes já os cumprimentei. E agora vou inverter a lógica da minha intervenção, do método da minha intervenção da audição anterior. Porque eu fiquei, e vou utilizar uma palavra que a Soutora utilizou no início da exposição, fiquei surpreendida com a intervenção da Soutora. E fiquei surpreendida, e portanto necessito mesmo de esclarecimento, não estou a fazer aqui qualquer tipo de insinuação, é se o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado concorda ou não concorda com o alargamento. Fiquei francamente na dúvida, o erro até pode ter sido meu de interpretação. E fiquei na dúvida porque, nas surpresas da Soutora, foi referido que o decreto-lei é um diploma aberto, uma porta larga, grande, foi a expressão que referiu, cujo entendimento, à luz do que foi sido discutido, é estranho. E é estranho porque o que estamos, a preocupação aqui maior tem sido no sentido de poderem ficar excluídas algumas entidades, nomeadamente do setor empresarial local, pela natureza empresarial que tem, deste diploma e o que tem obrigado, como é evidente, a uma reflexão e uma discussão sobre este tema. E, portanto, mais, ao dizer que a situação atual é sustentável, ela é atualmente sustentável, ou é sustentável desde há uns anos a esta parte, mas o problema, como sabe, sempre reiteradamente colocado pelo Conselho Geral e de Supervisão, é de que esta sustentabilidade poderia ter os dias contados. É evidente que a sustentabilidade pode resultar de uma pior ou melhor gestão. Mas é também evidente que este alargamento esteve sempre presente e exigido por este Conselho Geral e de Supervisão, sempre teve essa intenção, exatamente por causa do envelhecimento dos beneficiários. E a questão de fundo é que exista uma sustentabilidade líquida. Estes novos contribuintes, daí a diminuição da média etária deles, sejam contribuintes líquidos para o sistema, não sejam apenas beneficiário, sejam também cumulativamente contribuintes. Bom, dito isto, eu tenho que lhe fazer duas perguntas para já, que é como é que, afinal de contas, avalia a iniciativa expressa no Decreto-Lei 4 deste ano de 8 de janeiro, quanto ao alargamento da ADSE, e se é ou não é um ato de justiça? E, lado, se lhe parece bem que a inscrição deixe de depender do tipo de contrato, que era esta a injustiça sempre reivindicada, e passe a obedecer à natureza dos do empregador. E quando falamos da questão da natureza do empregador, eu tenho que voltar ao tema que coloquei há pouco ao sindicato anterior, que é expresso claramente na linha B do artigo 12º, onde, ao identificar as entidades de natureza jurídica pública, refere claramente que ficam excluídas destas entidades as que têm caráter industrial e comercial, como sejam as sociedades anónimas, não é? Portanto, eu penso que este conjunto de respostas, e eu já vi aqui nestas duas audições falarem-se, e é justo que isso aconteça, de outras temáticas, mas a verdade das verdades é que nós viemos aqui para conversar disto, e para conversar destas matérias em concreto, é preciso que todos tenhamos ideias sobre elas, e portanto não desviar depois o assunto para as questões da mutualização e afins, para não responder à questão de fundo, e a questão de fundo, repito, é esta que acabei de referir. Muito obrigada.
Obrigado, colega Eurídice. Esta vez não me enganei, disse corretamente Eurídice. Ótimo. E dá a palavra à colega Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer os esclarecimentos e a exposição da doutora Maria Helena Rodrigues e, de facto, começar... Por dizer que, por aquilo que eu percebi, não terá havido acordo sobre a lista, sobre esta lista que temos vindo aqui a discutir nesta audição, no Conselho Geral de Supervisão. Portanto, se bem percebi, esse acordo não existiu. E, portanto, gostaria que me confirmasse se efetivamente está correto o que eu depreendi daquilo que nos transmitiu, porque, efetivamente, esta é a grande questão pela qual aqui estamos hoje, é efetivamente saber se este alargamento está a ser efetuado com base em critérios justos e equilibrados, e esta é, efetivamente, uma das grandes preocupações do PSD, porque, sendo este subsistema de saúde suportado por estas cotizações dos seus beneficiários, naturalmente que nos preocupa se de facto como é que estão a ser conduzidas estas reuniões relativamente, se é que elas existem, relativamente à elaboração desta lista das entidades de natureza jurídica pública. E portanto, dentro desta temática, o que eu questionava é se tem conhecimento, se há mais reuniões agendadas, no fundo, para continuar este processo. Depois, como se falou na audição da Sra. Ministra, que havia este projeto de lista, se tem ideia se já haverá uma lista definitiva relativamente a estas entidades, ou se foi estabelecido algum prazo pela tutela para que esta lista, de facto, seja publicada, como prevê o Decreto-Lei 4/2021. Depois, gostaria também de lhe perguntar se tem alguma ideia ou números concretos de quantos trabalhadores com contrato individual de trabalho já se inscreveram na ADSE e de que organismos se trata. Depois, ainda aqui referir uma das preocupações manifestada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado relativamente à situação dos trabalhadores, maioritariamente de hospitais públicos com gestão empresarial e que não fizeram parte de forma expressa no despacho do Ministério de 8 de julho relativo à inscrição extraordinária na ADSE do PREP-PAP e situações análogas. Preocupação sobre a qual gostaria que a Sra. Presidente se pudesse também pronunciar. Depois, perguntar ainda se defendem ou não que os trabalhadores com contrato individual de trabalho que desempenham funções em todas as entidades que anteriormente pertenceram ao universo da administração pública e que, por um ou outro motivo, viram alterado o seu modelo de gestão, como sejam as empresas municipais, os hospitais, as universidades e respectivos serviços sociais, os institutos politécnicos, entre outras, tenham a possibilidade de se inscrever na ADSE. E, portanto, o que pergunto é-se, de facto, qual é a opinião do vosso sindicato. E era só. Muito obrigada.
Obrigado, colega. A palavra agora à colega Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar o CETE, Maria Helena Rodrigues. Já tivemos a oportunidade de falar sobre estas questões algumas vezes e acho que partilhamos alguns pontos em comum, já temos algum conhecimento daquilo que pensamos sobre o assunto em muitos anos que o Parlamento vai discutindo a questão da ADSE. O Bloco de Esquerda tem uma preocupação que, bom, quanto àquilo que nos, a matéria que nos traz aqui, que é o alargamento da ADSE, há dois pontos fundamentais. Um, a nosso ver, é a questão dos vínculos da administração pública e a evolução dos vínculos desde a Lei 12A, com a proliferação e a desigualdade entre, com a extinção do vínculo de nomeação para as novas contratações e com a desigualdade entre o vínculo de contrato de trabalho em funções públicas e o contrato individual de trabalho, que faz com que trabalhadores com as mesmas funções, às vezes nos mesmos serviços, com as mesmas responsabilidades, não tenham o mesmo reconhecimento perante a lei do seu vínculo à administração pública e tenham, de facto, depois desigualdades materiais no acesso a um conjunto de direitos e um conjunto de prerrogativas. Na nossa perspectiva, essa desigualdade não deveria existir. Julgo não estar enganada se supuser que o CETE acompanha esta questão. De qualquer forma, queria perguntar qual é a visão que tem sobre esta questão da desigualdade de vínculos. Mas foi sempre por esta perspectiva que nós encarámos a questão da ADSE. Deveria ter acesso, na nossa perspectiva, à ADSE, os mesmos trabalhadores que deveriam ter acesso ao contrato de trabalho em funções públicas, porque são esses que, a quem devem estar assegurados direitos iguais. Em relação a isto, não nos parece haver qualquer questão. Coisa diferente é a obrigatoriedade e o dever do Governo de negociar com os sindicatos este tipo de matérias, esteja o Bloco de Esquerda de acordo com eles ou não, no seu conteúdo, e sobre isto também vamos questionar a Sra. Ministra da Administração Pública. Coisa diferente é, e essa preocupação nós acompanhamos, fazer de qualquer alargamento da ADSE uma porta de entrada para outro tipo de subscrição que desvirtua o subsistema de saúde dos servidores públicos, o sistema de saúde dos trabalhadores do Estado e que encaminha a ADSE para um percurso progressivo de privatização, de transformação num prestador privado de saúde, em competição com o SNS, coisa que nós achamos que não deve acontecer. Achamos que a ADSE deve ser supletiva em relação ao Serviço Nacional de Saúde, ao qual os funcionários públicos têm acesso, na medida em que o Serviço Nacional de Saúde é universal e tendencialmente gratuito. Pergunto-lhe se para a questão em relação a essa abertura possível e futura, sei que, porque foi isso que disse, que partilha estas nossas preocupações, pergunto-lhe, do ponto de vista do alargamento, qual é o alargamento que é razoável e qual é o alargamento que é razoável e que é de direito para combater a desigualdade de vínculos e qual é o alargamento que já extrapola essa igualdade e que passa a constituir um risco. E pergunto-lhe também, por último, quanto à sustentabilidade, se as questões de sustentabilidade não se prendem mais com as questões de gestão e com a necessidade de cobrança justa aos privados do que propriamente com um gradual aumento das contribuições, que foi aquilo que foi imposto desde o governo do PSD, desde 2014, não sei se foi exatamente em 2014, mas foi que respondeu àquele governo. Obrigada.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora à colega Joana Santos. Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Maria Helena Rodrigues, agradeço os seus contributos. Sobre as matérias em discussão, eu gostaria de fazer algumas considerações a propósito da ADSE. O PCP sempre entendeu que a ADSE não devia ser transformada num seguro privado e não deveria se tomar, ter a natureza de uma entidade mutualista, que foram questões em particular que tiveram em cima da mesa, e sabemos que há quem procure transformar e desvirtuar a ADSE, tornando aquilo que ela não é, em particular um seguro como um seguro privado de saúde, e entendemos que ela deve manter, de facto, esta natureza de ser um subsistema de saúde para os trabalhadores da administração pública. E isto leva-nos aqui a uma outra consideração que se prende com a abrangência da ADSE, porque a verdade é que hoje temos um conjunto de trabalhadores da administração pública que, por via do seu vínculo, não estão integrados na ADSE. E, por isso, defendemos que, por exemplo, os trabalhadores com contratos individuais de trabalho possam integrar a ADSE, e consideramos que essa é uma medida positiva. Estamos a falar de trabalhadores da administração pública, a verdade é que o conjunto de alterações, nomeadamente a legislação sobre os vínculos, carreiras, a criação de entidades públicas empresariais, como os hospitais GPE, por exemplo, na saúde, isto é muito, muito expressivo. Permitiu a contratação de trabalhadores com vínculos que não o vínculo público, obviamente cria aqui um conjunto de desigualdades entre os trabalhadores que não nos parece justo e que naturalmente entendemos que devem ser integrados. Há aqui uma questão de fundo, que até há pouco discutíamos isto, e que tem a ver de facto com a questão dos vínculos, porque muitos dos problemas com que estamos confrontados na administração pública, podemos falar da ADSE, podemos falar de um conjunto de outros problemas, resultam de facto por se ter destruído o vínculo de nomeação pública e por se ter permitido a contratação de trabalhadores com um conjunto de outros vínculos. E por isso temos defendido sempre, não tem sido acolhido em particular pelo PSD e pelo PS, de que todos os trabalhadores devem ter um vínculo público e que os trabalhadores que hoje têm contratos individuais de trabalho, o seu contrato de trabalho deve ser naturalmente um contrato de trabalho com vínculo público. São questões que para nós são essenciais. Por isso, gostaríamos de, até tendo em conta as notícias que vieram públicos, da leitura, depreendo das suas palavras, que de facto não houve auscultação por parte do sindicato. Registamos também a questão que referiu, que o diploma que foi publicado não foi discutido com o sindicato, mas depreendo das suas palavras de que o sindicato não foi envolvido nem auscultado na elaboração desta listagem sobre as entidades abrangidas pela ADSE. Para terminar, que já ultrapassei o meu tempo, eu gostaria só de fazer uma referência, porque foi aqui muito falada da questão da sustentabilidade e de facto houve aqui um aumento da contribuição por parte dos trabalhadores. Nós temos defendido que a contribuição, em vez de ser sobre os 14 meses, deve passar para os 12 meses, mas há uma outra questão que é muito relevante, porque houve pagamentos indevidos a grupos prestadores privados e que a devolução dessas verbas também é um elemento que deve estar presente e que deve ser naturalmente exigido, porque se há de facto um pagamento indevido, é algo que não se pode aceitar, até para defender os interesses dos próprios trabalhadores e os recursos que têm sido os próprios a contribuir para a ADSE, e que deve haver esta intervenção e esta exigência, na nossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado. Devolvi a palavra agora à doutora Maria Helena, tem até 12 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Doutora, faz favor. Está-me a ouvir, doutora?
Já cá estou. Agora, obrigada, Sr. Presidente.
Eu não sei se percebeu que eu disse-lhe que tinha até 12 minutos para esta intervenção final, doutora.
12 minutos, pronto. Muito obrigada. Em primeiro lugar, o STE congratula-se com a abertura aos trabalhadores em CITE. Aliás, para nós, trabalhadores são todos, independentemente do vínculo. Aqueles que estão em situação precária, esses são aqueles que em qualquer altura não sabem se são trabalhadores, se deixam de ser trabalhadores. Esta é a situação com que nós não concordamos. Não concordamos é com os trabalhadores precários. Os trabalhadores são todos em CITE, em contrato de trabalho em funções públicas. E, portanto, fizemos na altura em que houve a proposta da Sra. Ministra para o alargamento aos trabalhadores com CITE dos hospitais EPE, é claro, que entretanto tinham mudado a sua natureza, que eram hospitais públicos e passaram para gestão empresarial, com que levámos com isso e lutámos por isso. Não haja qualquer dúvida em relação àquilo que é a posição do CITE em relação àqueles que entram na ADSE. E, portanto, e que vêm para a ADSE, podem vir todos. Podemos até colocar a seguinte questão. Então, mas porquê é que os trabalhadores públicos têm e os do privado não têm? Esta questão é uma questão que também deve ser discutida. A nossa questão aqui é depois de outra ordem, mas que é eventualmente sabermos como ficará o Serviço Nacional de Saúde, como ficará um sistema de saúde que para uns tem um regime e para outros terá outro. Esta é uma preocupação mais alargada e a minha primeira intervenção teve este suporte. Não haja qualquer dúvida que aquilo que é bom para os trabalhadores da administração pública deve ser para os outros trabalhadores, para os restantes trabalhadores e para todos os trabalhadores. Esta é a nossa posição. E, portanto, ficar surpreendida com o alargamento, não. Nós pusemos e quisemos sempre esse alargamento. E, portanto, concordamos com o alargamento. É um ato de justiça. Bom, sim, é um ato de justiça, com certeza, quando se alarga uma melhor situação ou um maior número de pessoas, neste caso trabalhadores, sim, tenderá a ser mais justo. E, portanto, esta questão, para nós, não tem qualquer dúvida que é bem acolhida. Não houve acordo no Conselho Geral de Supervisão sobre a lista. Eu penso que nem se colocou essa questão. De facto, a questão que o CTE colocou foi: nós estamos a caminhar para uma mutualização ou estamos a caminhar para qualquer coisa que vai enfraquecer de alguma maneira o SNS? Ou podemos até, no limite, ter um SNS para uns quantos portugueses e depois aqueles que podem pagar têm os serviços de saúde e a ADSE. Pode ser isto, mas esta não é uma discussão que nos cabe. Esta é uma discussão que os partidos políticos devem fazer. Para nós, enquanto organização sindical, aquilo que fazemos é defender aquilo que os nossos sócios nos indicam a cada momento. E é isto que fazemos, de forma muito simples. O prazo, não há prazo para a elaboração da lista. O Conselho Diretivo continua a fazer essa mesma lista. Ela será tão alargada, eventualmente, quanto aquilo que foi a primeira proposta apresentada pelo Dr. Carlos Gilberto Batista, incluir as entidades reguladoras. E se não incluir, coloca-se aqui a questão. Mas não inclui porquê? Pode considerar-se, se não incluir, que há aqui um problema de inconstitucionalidade material. Isto é, pelo menos, aquilo que nos dizem os nossos juristas. Portanto, se há, de facto, uma porta larga que deixa entrar grupos que, com certeza, legitimamente devem estar, começa-se a colocar a questão, porque não outros. E é isto que dizemos. Ou vai de uma forma, ou mais à frente, colocar outros problemas à ADSE, ou temos que começar a pensar nisto num enquadramento diferente, mas que não nos cabe a nós, enquanto organizações sindicais, colocar na ordem do dia. Há uma coisa que nós sabemos, é que neste momento consideramos absolutamente inaceitável que os trabalhadores, que em determinada altura do seu percurso tiveram dificuldades financeiras porque tiveram cortes remuneratórios e outras circunstâncias de vida menos favoráveis, que se viram obrigados a renunciar à ADSE, que não possam de novo regressar. Esta é também outra questão que nós não aceitamos. Todos aqueles que viram cortes, que tiveram cortes remuneratórios, que tiveram situações graves da sua sustentabilidade financeira e que tiveram a renunciar àquilo que é uma cotização que o Tribunal de Contas também considera elevada, não possam de novo regressar à ADSE. Estas são algumas das perplexidades com que ficamos, na certeza de que aquilo que pretendemos é que o sistema funcione bem, seja um sistema que possa dar resposta a todos, mas que não depauper o Serviço Nacional de Saúde. Esta é para nós uma questão relevante. E depois, concretamente, em relação à sustentabilidade e à mutualização. Bom, esta será provavelmente na administração pública o organismo, um dos organismos bastante sustentável, mesmo que seja até 2027. Não temos previsão de, não conhecemos previsão de mais nenhum organismo em que haja esta previsão de sustentabilidade. Dizer que a mutualização para nós não é desejada e a rejeitámos desde o início, porque as mútuas não estão sujeitas ao regime de verificação da legalidade que, e não só, que é efetuado pelo Tribunal de Contas. Nós acreditamos ainda no Tribunal de Contas como instituição que é importante no regime democrático. É importante para os cidadãos e para as instituições. E, portanto, uma mútua não está obrigada a prestar contas ao Tribunal de Contas. Esta é a nossa principal reserva relativamente à mútua. Portanto, que não haja qualquer dúvida que o alargamento não é para nós uma questão, não é tabu. O alargamento para nós não é tabu. Não queremos é trabalhadores de primeira e de segunda, aqueles que podem pagar a DSE e aqueles que não podem pagar a DSE, porque isso acredito que todos os trabalhadores queiram ter a DSE, e que não podemos considerar que fiquem de fora aqueles que em momento crucial da sua vida tiveram que renunciar à DSE. Com dificuldades tiveram que renunciar à DSE. Mas dizer-vos mais. Numa casa onde os dois, onde o agregado familiar tem eventualmente duas pessoas que sejam trabalhadores do Estado e descontem para a DSE, acreditem que é uma renda que não é pequena. Portanto, dizer que nós com certeza que contamos com o alargamento, mas esse alargamento não pode. Há outras questões que devem ser discutidas e elas não devem ser, pelo menos não devem estar as organizações sindicais a comandar esse debate. Deixamos para, eventualmente, a Assembleia da República esse outro debate. Senhor Presidente, não sei se me quer fazer mais alguma pergunta.
Acho que não, doutora, foram-lhe feitas as perguntas que os senhores deputados entenderam. Eu queria apenas agradecer-lhe esta disponibilidade de trazer até nós as posições do sindicato a que presido, o sindicato dos quadros técnicos do Estado, e desejar-lhe naturalmente as maiores felicidades. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui entre nós. Obrigado.
Muito obrigada, nós agradecemos.
Bem, colegas, terminamos esta audição. Até à próxima reunião de comissão. Muito bom dia, muito obrigado.